ou a imparcialidade? Isso é o que a gente às vezes se questiona. Será que o juiz está sendo realmente imparcial no início do jogo? E a gente vê que realmente algumas decisões que ele toma em campo, porque ele é soberano em campo, ele toma e ele é realmente tendencioso em relação ao que está acontecendo no jogo. E Rogério Ceni, nós vimos o sábado um jogo em que o Bahia, muito superior ao Santos no papel, no elenco, o Santos veio com a equipe totalmente alternativa e o Santos quase complica o Bahia, porque o Bahia empatou naquele desespero que a gente já estava acostumado na Fonte Nova antigamente, né? Tomava um gol e saía todo mundo no ataque, parecendo uma equipe de bairro. Realmente o Bahia conseguiu empatar, poderia ter perdido, ia ser uma vergonha perder para essa equipe do Santos, que realmente veio para Salvador. E o que a gente precisa entender, com que armas o Rogério Ceni para o segundo semestre vai melhorar essa equipe? Porque o jogador argentino, o Vélez, está lá no Rosário Central com o Di Maria, ele tem 4 gols no campeonato, mas não vai ser a solução dessa equipe. Nós temos os jogadores de ponta muito parecidos, Ademir, Kike Oliveira, o Sanabria, alguns jogadores que não fazem mais a diferença no ataque, e os centroavantes, William José e Everaldo, já conhecemos já há bastante tempo. Então o Bahia precisa sim, dentro dessa filosofia que o próprio Tairone fala, de tentar mudar o menos possível, melhorar essa equipe, porque caiu para 6º colocado agora, e se tiver mais um tropeço em casa, vai cair para 8º ou para 10º.
Difícil. Mas, Federico, te agradecendo a sua participação, muito obrigado. Você volta amanhã, Federico.
Amanhã estarei aqui de volta. Um grande abraço para vocês, todos os que nos escutam aí em Camaçari e região e também assistem pela TV. Lembrando que o oferecimento do Sisi, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais se esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no Sisi. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Ó, um grande abraço a Luciano do Outdoor, que mandou uma mensagem aqui. E ele falou assim, Mário, ele disse que ele tem um amigo que tem funerária, diz que vai contratar vocês dois, porque toda vez que o Vitória perde ou empata, você chora demais.
Rapaz, essa história não combina não, só se for Tairone, mas vamos lá. Um abraço, Luciano, um abraço também, Lucinha. Obrigado, gente, aí, pelo carinho, pela audiência. A gente fica feliz aqui, a participação de todos. Ele deve estar de cabeça inchada por causa do Bahia dele, né? O Bahia tá aí, descendo a ladeira aí, você vê que estava ali na ponta, já estava brigando até pela liderança, e agora tá caindo, né? Você vê, o Bahia parece que disputa só um campeonato. É, já vai o City aí 3 anos já, e só ganha o baiano. Só o time desse, com o investimento desse para ganhar só o campeonato baiano, me bata um giloco machista. O Federico, um abraço e até amanhã. Mas vamos lá, meus amigos, isso é exatamente 7:47, 7:47. Olha, meus amigos, a bandeira tarifária para o mês de maio será amarela, viu, gente? Anunciou a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, nesta sexta-feira, última sexta-feira, dia 24. Isso representa um adicional de 1,88, ou seja, R$1,88 a cada 100 kWh na tarifa. Em uma residência com consumo de 187 kWh, por exemplo, como foi a média residencial em fevereiro, segundo dados da empresa de pesquisa energética, a bandeira amarela significa um valor aí adicional de R$ 3,52 na fatura. A bandeira tarifária sinaliza ao consumidor os custos reais da geração de energia no país. Quando a geração fica mais cara, a cobrança extra é aplicada automaticamente nas contas, Tairone.
O Mário Augusto, nós estávamos sofrendo com uma crise energética, inclusive aqui no Brasil, não tem nem por que você sofrer em um país desse que tem uma capacidade energética muito grande. Mas, infelizmente, a ingerência nos leva a esse ponto. A energia aqui no nosso país devia ser baratíssima, Mário. Por quê? Porque nós temos um potencial enorme para a produção de energias renováveis, energia limpa, como energia solar, energia eólica. Mas, infelizmente, ainda estamos trabalhando com energia muito cara, como as energias hídricas e as...
termoelétricas, né?
Que são as termoelétricas e as...
Não, a termoelétrica é a diesel, a termoelétrica...
E as nucleares. As
nucleares, né? A termoelétrica são usadas a diesel.
Isso.
E a eólica é a sobre a água... É as usinas, né?
Então, isso, as usinas hídricas e
isso.
As nucleares também que nós temos.
Mas, nós temos mas não representa quase nada.
Sim, mas tem.
Concordo com você.
E quando, é mais que tem.
Pelo pouco que tem, não representa. É. Ou seja, que,
até, inclusive, essa.
Até isso é pouquíssimo ainda, se você se
essa, colocar. Essa de Angra, né? Lá, você lembra, agora? Isso nos custou
uma fortuna.
Uma guerra. Porque
e que produz pouco, né?
A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial se deu, uma das promessas era a construção de Angra, né? Por parte dos americanos, que pressionaram para que o Brasil entrasse contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. Enfim, então assim, o Brasil que tem um grande potencial, eu não entendo por que que não se trabalha, não se tem um trabalho de fato sério, mas na verdade esse país é muito difícil ter um trabalho sério nesse país quando se envolve política, né? Muito difícil. Então assim, é vergonhoso isso aí. Vergonhoso. Então nós já deveríamos ter uma amplitude nessa questão das energias, da energia renovável, senhor Mário Augusto.
O que a gente chama a atenção, principalmente para a nossa região, Tairone, a gente aqui produz, inclusive, questão da energia hídrica, né? A gente tem as termoelétricas, que são movidas a diesel. Aqui em Camaçari nós temos até duas usinas dessas, né? Mas o que chama a atenção é que a nossa região aqui poderia estar se investindo muito, muito mesmo. E olha que está se investindo, que a Bahia já é campeã no Brasil em produção de energia renovável. A gente já desponta aí como dos os pioneiros no Brasil com a produção já de energias renováveis. A gente tem que deixar esse recorte aí, sim, para não incidir nenhum erro de que o que nós estamos produzindo ainda é muito pouco para representar aqui a nossa região. Dá até para dar uma segurança maior, uma economia maior aqui à região. Mas só que a gente produz também, manda para todo o Brasil. A importância, né, desse país. Porque quando a gente chega em Sydney, chega no Sul, Sudeste, o cara diz assim: não vai dividir os royalties, porque a gente é produtor, tem que botar lá, não pode ir pro Nordeste, quem quiser que se quebre. Mas quando é a produção de energia elétrica, seja ela hídrica, termoelétrica, seja ela eólica, né, seja ela solar, nós mandamos para todo o Brasil aqui no Nordeste. Nós produzimos para todo o Brasil. Então precisamos também colocar essa hegemonia brasileira, essa hegemonia nordestina, para que o brasileiro como um todo entenda, nós entendemos isso e toda a nação. Agora sim, nós temos aqui, por exemplo, hoje um investimento com essas placas solares, né, que estão tá no avanço. Ela é muito fácil de instalação, o custo é um custo bem menor do que a energia eólica, né, a questão das pás elétricas, né? As torres é mais difícil, a questão da até o transporte, que a gente tem a Sinoma Blade mesmo que fabrica, né, toda a estrutura, e para levar para regiões que tem mais vento aqui na Bahia, como Olindina, aquela região ali, tem muita serra, né? E ali é o local propício, né, para se colocar essas torres, mas o transporte realmente ainda as estradas não é aquela coisa que a gente queria que fosse. Então o transporte fica um pouco mais difícil. Até que fosse bom, ficaria um pouco mais difícil, porque é gigante. Uma pá tem quase cento e poucos metros, 140 metros, 150 metros. Uma única peça. Então, para você transportar, apesar que esse transporte diminuiu bastante com a implantação da fábrica aqui em Camaçari, aqui na Bahia. Então, assim, temos que avançar, porque chove, a gente fica só o tempo todo. Só faz o tempo todo. Você tem incidência de sol até na chuva. A luminosidade, ela carrega uma bateria. Então você precisa entender que a placa solar hoje é algo importantíssimo. As fazendas, criar as fazendas, investir aí, incentivar os empresários para fazer essas usinas, hein? Colocar esses parques solares, ampliar esses parques solares aqui no Nordeste. Já tem muitos aqui, que já é, realmente eu falei e repito, a Bahia já é, é campeã no Brasil na produção de energia renovável. E por que essa resistência, Tairone? Porque ela, na verdade, ela, o custo é menor, né? E tira dinheiro da mão de alguém. Tira dinheiro da mão de alguém. Porque quando você pega aí, você precisa, em um período de tempo, a gente saiu recentemente da bandeira vermelha, que, por exemplo, essa simulação aqui na conta, Dona Maria, de R$ 180,00, né, de 180 kWh, ela ia pagar quase R$ 10,00 só na bandeira vermelha. Né? Então, isso é um custo que o trabalhador médio no Brasil, ele não aguenta arcar com isso. Então, tem que diminuir. Hoje a gente tem, né, eu acho que ainda os impostos em cima dessas placas solares, as regras mudaram as regras. Tinha uma regra no Brasil que, acho que passou, ela encerrou o ano passado, da para o cidadão comprar as placas, né, implantar a sua própria energia, contribuir com o país, e mudaram as regras, dificultaram mais. Eu acho que os impostos é muito alto nesses equipamentos. Acho que era para zerar, né, o governo federal, o estadual e municipal, era para zerar o imposto sobre placa solar, né, sobre bateria estacionária. Era para zerar, para que você pudesse, todos os cidadãos pudessem ter em sua casa, como tem a caixa d'água da Embasa, né, que não exige, quando você vai fazer o pedido de uma ligação de água, eles exigem uma caixa d'água, né, para ter ali uma falta d'água de 12 horas, 24 horas a média, aceitável, né, para qualquer trabalhador, qualquer cidadão. E por que não facilitar também a compra do kit solar para o trabalhador médio, para que ele coloque ali na sua casa e tenha essa energia, principalmente durante o dia, um consumo maior, ele possa ter um consumo maior, mas com um custo menor na conta convencional, que é a Coelba, o fornecimento pela Coelba.
Que eles não querem, né, Mário Augusto? Eles estão tão, a situação está cômoda, principalmente para os mais poderosos, para aqueles que podem fazer o lobby, que tem as suas empresas e que ganha muito, que fatura muito com isso. Prejuízo dar essa folga ao povo. E esse negócio de imposto, de taxar, cara, imposto, Mário, imposto beira a extorsão. Como é que se paga imposto? Tudo nesse país aqui se paga imposto, 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 imposto. E a gente não observa uma evolução. O país não evolui, o país fica estagnado. Entende, Mário? Nós temos aí uns 20 anos aí com esse país nessa mesma. Vai e volta, e nunca tem um status de melhora considerável perante o mundo, perante as condições em si, né? O Nordeste sempre sofrendo.
Não, mas tá,
nossa região aqui, aí você fala assim, Mário fala, mas nossa região é campeã e tal, mas isso a gente não vê na prática. Mas, não sente na. Você traz os números e os números são frios para com, principalmente os mais vulneráveis.
Já foi pior, né? Já foi pior. Agora só uma ressalva na sua fala aí, já importante.
Foi pior, mas você vai se basear nisso?
Você já foi pior. Não, mas é porque tudo tem um início, né?
E não vai melhorar. Você acha que o avanço da tecnologia, o avanço do mundo.
Eu acho
dado que
o avanço
que nós estamos hoje no século XXI. Mas é isso que eu estou lhe dizendo.
Eu acho
nós
que estamos
no século XXI. Você acha que está condizente com que avança o mundo? Se você olhar hoje para repúblicas como a chinesa, a coreana,
mas não foi um
que vivia na miséria, mas até não, quando nós estávamos num ambiente até
mas de não foi, mas não podemos errar aqui que não foi do dia para a noite. Sim, por exemplo,
mas quem está dizendo que
quando foi você pega a China ela teve um período de copiar, né, o que era bom do mundo para se preparar. O que está faltando no Brasil é isso. É isso, tem que ter um pensamento nacionalista de manter a tecnologia no Brasil, avançar, porque a gente tem recorte aqui. O problema é que a gente tem recorte, se a gente for entrar na questão política, a gente tem recorte de governo para governo. Por exemplo, você tem governos que cortam 100% a questão da tecnologia, né? Investimento na tecnologia. E tem governos que avançam um pouco mais. Então, isso.
Qual foi o governo que cortou e qual foi o governo que avançou?
Tairone, eu acho que você tem consciência
é por isso que eu avançada.
Nós tivemos um recorte agora no último governo de Bolsonaro, reduziu de forma significativa, inclusive o cara mesmo, o Marcos Ponte, que era um cara que a gente tinha uma ideia e todo mundo aprovou a entrada de Marcos Ponte na ciências e tecnologias, E o cara falou, chegou a falar que não tinha condição de trabalhar, porque tiraram os recursos, diminuíram de forma significativa. Aí você vê, isso atrapalha o país. Mas não vou entrar nisso aqui não, porque a conversa não vai ser essa. Por mais que você não tenha visto, infelizmente você não viu, né, um recorte desse, não sentiu na pele.
Questões políticas, Mário Augusto.
Mas é o que eu estou falando.
Você está se enveredando em questões políticas.
Mas me permita
não,
falar.
Não questões estruturais do país. Bom, a época de Bolsonaro, você teve uma pandemia, você teve outras coisas que você vai considerar e que a prioridade era outra. O que eu estou falando é de uma forma geral. A prioridade era a saúde.
De Bolsonaro. Eu me esforço aqui, você não vai aceitar os argumentos legais justamente porque está numa visão totalmente contrária ao que eu estou pensando. A questão é o seguinte, Tairone, esse recorte de 4 anos da redução, e não foi durante a pandemia. Lembre que Bolsonaro assumiu o governo em 19. Ele assumiu o governo em 19. Pandemia, ela se alastrou ali para o meio finalzinho, início de 20. De 20.
Isso.
E ele já tinha um ano de governo.
Depois de fevereiro.
E ele cortou.
Com isso,
mano. É o que eu estou dizendo. Mas com os argumentos aqui, você não vai, vai aceitar.
É uma questão política.
Mas eu vou votar. Eu vou seguir minha linha aqui. Eu vou seguir minha linha aqui. A questão dos impostos que eu estou falando, e eu vou, contrário ao que você falou, mas me alinhando um pouco a sua fala, porque a questão dos impostos, ele tem a necessidade de alguns produtos, né, até mesmo para movimentar a máquina, porque se não tiver imposto, não tem governo. Não tem governo. Agora, tem a questão. De onde vai tirar?
Quem te disse isso,
mano? De onde vai tirar o governo? Vai ter governo como?
Não,
se você não tiver os impostos para pagar os impostos da arrecadação econômica do país, você não tem onde tirar dinheiro para fazer a questão do país.
Fazer o quê?
Gente,
o que se faz esse país aqui?
Não faz
de
nada.
Tanta relevância.
Eu vou chamar
de intervalo, então. Que seja condizente com os impostos que não nós
tem,
pagamos.
Não tem o quê?
É só você observar os números do que se arrecada no Brasil e o que se gasta. O que se volta ao povo de novo. Eu estou dizendo isso a você. Não é questão de você extinguir. Eu não usei a palavra de extinção. É óbvio que você vai ter arrecadação, como todos os países.
Vai tirar de onde?
É o que eu estou dizendo. É óbvio que você vai ter arrecadação.
Vai tirar de onde?
Que você vai ter que arrecadar, que você vai
tirar. Mas vai tirar de onde?
Eu só estou dizendo que tudo se coloca imposto. Tudo
aqui. Não, mas vai tirar de onde para arrecadar o dinheiro?
Taxa de imposto, de onde? Por exemplo, a gasolina mesmo, nós, na a questão do carro, nós somos tributados. É?
Não,
mas como é que Mário Augusto vai estar contente com um negócio desse?
Não, mas me tire de onde?
Se você fosse político, até...
Mas não, eu quero entender... Não, eu quero entender de onde o governo vai tirar dinheiro se não for dos impostos.
O Mário Augusto, é como, mais uma vez, eu venho repetir a você. Eu não estou falando de extinguir os impostos.
Calma, então...
Eu estou falando de reduzir, diminuir, principalmente a carga tributária, que é altíssima. O que eu disse a você, que não condiz o que o governo arrecada com o que ele dá.
É por isso que, às vezes, atrapalha a fala aqui, que você traz uma coisa totalmente, não esperou concluir. Olha bem, onde eu queria chegar. O governo, ele na verdade, tem... A questão dos impostos, isso todo mundo sabe, manter sua arrecadação até mesmo para fazer o governo girar. Aí você pergunta, por que gira, tá onde o dinheiro?
Poxa, nos gastos.
Mas tem os gastos do governo, tem um gasto para a população.
E por aí,
tem um gasto para manter a máquina pública,
tem um gasto.
Se a gente não tiver realmente o governo, os impostos, como é que você vai ter limpeza pública? Como é que você vai ter, de fato, aí a estrutura de governo, como escolas, como saúde? Como é que vai ter isso? Mas eu não queria nem chegar aí. Você que ampliou a fala e eu tive que fazer esse argumento.
Tá. Fala aquilo que você queria, onde você queria.
Eu acredito que dentro da questão da energia elétrica, dentro das placas solares, não há necessidade de cobrar imposto. Mas alguns itens, você falou do imposto, porque imposto para isso. Mas
quando eu falei de imposto, eu falei em relação
a. Tem alguns itens, Tairone, tem alguns itens que a gente precisa, por exemplo, ele ser reduzido e compensa, por exemplo, na bebida alcoólica. Tira lá da placa solar. Olha, vamos diminuir aqui, tirar o imposto da placa solar, vamos colocar no cigarro. Vamos colocar na bebida alcoólica. Então, assim, isso facilita, o governo não vai nem perder. Eu não estou nem colocando aqui perder a arrecadação, porque o governo nunca quer perder a arrecadação, principalmente quando ele está no governo. É, ele quer manter aquilo ali para manter suas contas em dia. A questão central é essa. Tem itens que, no primeiro momento, por exemplo, abre-se a não cobrando, abrir mão desses impostos para facilitar o consumo da população. E olha aqui, ó, isso aqui não tem imposto nenhum para você, cidadão, comprar, investir, diminuir. Porque nós estamos falando de vida. Vida. A energia, ela é vida. Hoje a gente necessita dela para sobreviver. Então, se você não pegar, não tirar esses impostos, aí que acontece? Aí é a usura do governo, aí é falta de, não tem necessidade, aí prejudica a população nesse, na implantação desse sistema que é tão importante. Porque, por exemplo, você pode usar tanto ele off-grid como on-grid. Você, por exemplo, off-grid, você pode usar energia o dia todo, que tem incidência de sol o dia todo. Você pode ligar um ventilador, pode ligar um ar-condicionado, pode ligar um ferro elétrico, pode usar um chuveiro elétrico, e a energia vai estar ali, olha, alimentando o tempo todo. À noite, se você não tiver as baterias estacionárias, você usa da concessionária, que vai dar, continuar a necessidade de utilização. Então, assim, a minha defesa é essa. Abre mão desses impostos, facilita a chegada na mão do trabalhador, dá incentivo, inclusive poderia até dar incentivo para a pessoa comprar, para a gente facilitar e ter na nossa residência todo mundo ali com seu kitzinho solar. Eu tenho certeza que ia ajudar muito. Mas, Tairone, outro assunto que nós vamos abordar aqui é a questão sobre a Tronox. O nosso amigo Almirante Rex mandou aqui. A audiência pública em Arembepe sobre a Tronox. Ele disse que a reunião será realizada no dia 28 de abril, ou seja, amanhã, viu? Terça-feira, das 9h30 às 12 horas, presencial, a ser realizada na Escola Municipal Geotônia Pereira de Souza, na rua Paraty, sem número, Volta do Rubalo, em Arembepe. Nós vamos dar uma paradinha e já voltamos a falar sobre isso, já já, aqui no nosso Contato Que Dá Voz, o nosso Contato Que Dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423 122.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo Zap 71 9732. Ficamos localizado, Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Continua o sucesso do Circo Portugal em Camaçari. O espetáculo mais pedido. Atrações internacionais e muita diversão para toda a família. Instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Diariamente às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, 17:30 e 20 horas. Venha se emocionar com as maiores atrações do Circo Portugal em Camaçari. Ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 91 20 34 29 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 11 minutos, 8:11. Deixa eu pegar aqui nosso amigo Jailson Senna, ele tá corretíssimo aqui no que ele falou. Ele diz assim, só Mário, não esqueça, né, que a produção de cerveja gera um imposto gigante para o governo, sustenta milhares de famílias nas fábricas e nos bares, restaurantes, etc e tal. Bom, eu realmente me referi ao imposto aqui da bebida alcoólica, como você fazer a lei da compensação, né? Pensando no governo em si, porque nenhum governo gosta de abrir mão de imposto. Mas a gente sabe da importância que é realmente esse segmento, né? Esse setor produtivo do nosso país, né? E ainda mais que nós somos um dos maiores consumidores, né, de bebida alcoólica do mundo, e com isso gera muito emprego mesmo. Claro que tem o lado ruim disso tudo, né? Que são muitas das vezes as tragédias nas estradas, a violência que traz através disso tudo, mas um saldo ainda é um saldo positivo mesmo pela geração de renda, né, pela movimentação econômica, e por isso que a gente sempre fala compensar o quê? Olha, cobra mais da bebida alcoólica para diminuir, realmente não incentivar tanto o consumo e liberar em outro setor para aumentar o consumo, né, porque é melhor a gente diminuir o consumo de bebida alcoólica, né, e gerar produção de placas solares nas fábricas, não é isso? Acho que muito mais justo seria, mesmo a gente falando e pensando nas famílias que lá estão, né, a gente sabe da necessidade, sim, que é o cara que trabalha hoje nas fábricas de bebida, e não só, a fábrica de bebida hoje ela tem uma diversidade de produtos, né, Tairone? Ela não só tem a bebida alcoólica, hoje ela tem sucos, ela tem refrigerantes, ela tem, apesar que o refrigerante, há quem diga que é pior do que a bebida alcoólica, né? O cara diz assim, olha, tome uma cachaça, mas não tome um refrigerante, mas... É melhor a gente...
É pior, bem pior.
A gente já que diga isso.
Suco industrializado, isso. Tudo... Inclusive tem um imposto, né? O governo Lula estava estudando, não sei se chegou a criar, um imposto sobre esses alimentos.
industrializados,
que são altos em açúcar. Isso. E tal. Porque assim, esse país é todo ao contrário. Nosso país aqui, né? A construção, sei lá, cultural, política, não sei, de ideias do nosso país, ela é toda enviesada. Porque, veja, os produtos que fazem bem à saúde são bem mais caros do que aquele que faz mal. É? Você pegar uma coxinha dessa na rua cheia de óleo, meu irmão, você dois, três contos, você come. R$10, você come umas três, quatro. É? Mas para você comprar algo natural, algo, né? Primeiro, a informação não chega. Não é cultural nosso. Nossa cultura mesmo é tradicional. Acarajé, nada contra o acarajé, que é bom, é gostoso também, negócio não pode mais. Comida com muito azeite, óleo, pastel, frito, mas para aquele caso do pastel ali, mano. Você faz a festa. Pastel é R$6, né? R$6, R$7.
Então você tá demorando de comer pastel, Sidney.
Deve ser.
Tairone, dá.
Depender.
Ainda bem que você tá bem, que tá comendo pastel, não, viu, Tairone?
Não, mas a depender do local que você come, é isso aí. Não tô falando daqueles pastelões que a gente.
Não, hoje pastelzinho.
De R$16, R$17.
Hoje o pastelzinho aí, daquele do mini tá esse preço, aquele mini de festa.
É. Mas enfim.
Tanto tá pagando lanche pro menino.
Então esses produtos. Você
sempre gosta de um lanche.
Não. E refrigerante, tome refrigerante. E fast food, essas coisas assim. E o povo tudo doente. E aí isso encarece, mas sabe por que vai superlotar as UPAs, né?
A povo saúde.
Com problemas de você vê menino novo já com problema de pressão, com problema de coração, vem entupida. Para com isso. E aqui a gente não tem um incentivo, Mário Augusto, para poder encarecer um pouco mais esses produtos que é regado em açúcar.
Mas eu, se encarecer, hoje morre de fome o povo, né? Porque o produto natural...
E baratear mais o produto natural. Primeiro, mas aí vai mudar, você vai fazer uma mudança.
Primeiro tem que investir na produção de produtos sem o agrotóxico, né? Que a gente fala aqui muito nessa questão da química, né? Do veneno. Eu tive com os...
Ainda tem essa.
Eu tive com os produtores de tomate lá em São Paulo, uma certa feita, né? Passei 2 dias lá com eles, lá conversando. E eles falam, chamam de veneno, eles chamam, né? Eles produzem 2 vezes ao ano, né? Já justamente para não estar muito tempo manuseando esse produto. Esse produtor que eu conversei especificamente, esses dois, eles produzem 2 vezes ao ano, eles plantam 2 vezes ao ano para jogar o veneno ali o mais rápido possível e depois vai para outra atividade para não estar se contaminando, porque realmente dá um dinheiro bacana, segundo eles. É uma renda bacana que dá para ele fazer outras coisinhas e sobreviver com aquele dinheiro. Aí ele fala do veneno, ele chama de veneno mesmo, veneno. E aumentar a produção em produtos de qualidade, mas isso realmente, Tairone, é muito complicado. Em um país gigante como o nosso, você não utilizar, né, os embutidos, os ultraprocessados, aquilo lá usou a palavra essa, né? Ultraprocessados, esses produtos que realmente estão na prateleira dos supermercados, que é muito fácil, eles na geladeira dura muito mais tempo do que um produto natural. Então, você pegar uma couve-flor, colocar ali dentro da geladeira e colocar uma salsicha, você vai passar 6 meses lá dentro na geladeira, couve-flor não dura 15 dias, né? E a gente vê a questão da qualidade e de quanto é saudável cada produto. Mas é a questão realmente do consumo da população. Se tirar tudo isso agora, sem ter um planejamento muito efetivo e discutido nada, sem um embasamento legal, eu tenho certeza que vai prejudicar a população e vai tiver comida na mesa, porque, felizmente, é o que tem para hoje, né? Felizmente, gente, é o que tem para hoje. Mas vamos lá, Sidney. Minha amiga ouvinte mandou aqui pra gente. Não me identifique. Bom dia, Mário. E tá certo aqui, viu, gente? Ó, quando mandar, é assim que manda a minha mensagem. Olha, não me identifique. Bom dia, Mário. E tem gente que manda assim: Mário, meu amigo, bom dia, tudo bem? Aqui é fulana. Depois manda lá, não me identifique. Eita, aí já passou o trem, meu irmão, carregado
de... Não me identifique, tem que vir logo.
Tem que vir logo. Não me identifique. Bom dia, Mário. E aí, que nos ajude aqui com essa situação das carretas na rotatória do Ficam. Tem um pequeno comércio, né, e tá prejudicando a gente aqui. Eles deixam na sexta-feira e tiram na segunda, pedimos socorro. Aí, ó, imagine, gente, isso aí. Isso aí, Tairone, você que é especialista em segurança pública, me diga aí, Tairone, o que é que pode ocasionar uma carreta dessa parada na frente de sua casa de sexta a segunda-feira de manhã? Me diga aí.
Agora, isso aí, Mário Augusto, o Ficam, se não me engano, é dentro da cidade ainda, né?
Gente. Fica
Camaçari, Ficam?
É, cidade.
É, se é dentro da cidade, qual é o órgão regulador?
STP. É,
porque você tem que fazer essas perguntas óbvias.
Boa, isso tá certo.
Porque às vezes a gente, né, fica até meio que...
Sem saber o que fazer.
Sem saber o que fazer, né? Porque a STT tem que estar tomando controle disso aí. Atenção, como é o seu amigo lá?
Edmilson. Superintendente de Transporte.
Ele que foi convocado, viu, Mário? Rapaz, agonia, viu? Foi convocado para dar explicações sobre o transporte, a licitação do transporte. Me parece que amanhã, estaria acompanhando isso aí, amanhã, e traria novidades, viu, Mário, sobre...
Traga.
Lá sobre Edmilson. É, foi convocado pelos vereadores a se explicar. Ele que fez uma manobra lá meio estranha. Atenção, senhor Edmilson, superintendente da STT. Rotatória do FICAN. Isso aí é inadmissível. Negócio desse. Eu só perguntei, Mário, se o FICAN ficava dentro da cidade, para depois não passar para outra pessoa, dizendo, não, isso aí não é STT, não. Isso aí é o astronauta que foi para Marte. Nós precisamos ter mais cuidado com a cidade, gente. E é por isso que eu cobro aqui, viu, Mário, dos secretariados, do prefeito, dos secretários, aqueles que estão em campo. Porque, assim, ó, não é só essas carretas aí, não é só isso. Tem várias outras coisas relacionadas a trânsito na cidade, Mário, que está, de fato, caótico, inspira cuidados e tem gerado diversas reclamações. Isso, Mário, impacta, de fato, na sensação que muitas vezes a população tem com relação ao governo. E fica parecendo, de fato, que não tem ninguém trabalhando, que a cidade está abandonada. Então, em relação à STT, ora... Atenção, senhor Edmilson, a rotatória do FICAN. Dá uma atenção aí, esses caras não podem deixar esses caminhões. Aí procura um lugar para guardar, vai um posto ou algum galpão que alugue. Agora, deixar... Isso é um absurdo, Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, exatamente 8 horas mais... 20 minutos, 8h20 da nossa grande e querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação. Vamos lá, meus amigos, no Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma estrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e muito acolhimento. Aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência porque nossos médicos somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem a diferença na sua qualidade de vida. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidades de pagamento. Nos cartões, você pode aí facilitar, tem sua facilidade de visão e tudo mais. Chegou a hora de cuidar com excelência de sua saúde com quem entende de melhor. Agende agora mesmo através do telefone 71-4042-3122 ou pelo nosso WhatsApp 99940-7448. Eu falei Prime Day Hospital, no centro de Camaçari, tecnologia, experiência e cuidado com os seus olhos. Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 8h22, 8h22. Ô, Sidney, eu falei a semana passada sobre a questão lá do Cid Química, né, Sidney? Inclusive envolvendo o que eu citei agora há pouco aqui, a Sinoma Blade. Mas antes, eu vou falar aqui rapidinho do nosso amigo Israel Batista, disse assim, no ponto de vista de Mário, o governo federal que está aí no poder está melhor. Eu, com certeza... No ponto, Mário Augusto entende que está melhor. Eu respeito, você se entende diferente, mas na minha concepção, né, está melhor. Agora, Mário está comparado a que melhor? Se você pegar o governo, vamos pegar até a Dilma, pegar o governo de Dilma, pegar o governo de Michel Temer e pegar Bolsonaro, você vai ver que o governo de Lula é melhor. Agora, Mário, é melhor, tá bom o governo? Você está acomodado com isso? Está satisfeito com a governabilidade? Não. Aí é outra questão. É outros 500. A gente precisa, o governo precisa avançar muito. O Brasil está longe do que ser ideal. De ser ideal para Mário Augusto, eu acredito, para boa parte dos brasileiros. Mas bem melhor dos governos anteriores. Isso aí, meu amigo, ó, eu assino embaixo. Pode não gostar de Mário Augusto, não sei se gosta do presidente, mas a realidade é essa.
Mas é a sua visão, né,
Mário? Eu deixei bem claro no início.
Tem que ser respeitada.
Eu deixei bem claro logo no início, sim, a minha fala.
Sim, sim, é verdade.
Que é Mário Augusto, não estou nem colocando o programa, estou nem colocando a rádio, estou colocando
não,
Mário
é só, não estou falando isso, não. Estou falando porque o ouvinte questionou.
Mas ele
entendeu. É na visão. Dele, e aí na visão de Mário. O que não reflete a visão da maioria dos brasileiros. Normal. Mário tá do lado da minoria, que talvez ache que o governo tá bom, mas a maioria entende não. Que não, principalmente, é óbvio,
as pesquisas... A minoria é o pensamento Tairone.
Não. Três e poucos mil habitantes. É pesquisa?
Não, aí é censo.
É isso, aí...
Ela não reflete, ela não pode não refletir. Ela pode não refletir o momento.
Não, ela reflete o momento.
Não.
De vocês dois.
Fique à vontade.
Eu tenho dúvida, mas eu tenho analisado. Me parece que esse repórter aí, ele é contra o nosso país e a mesma hora é a favor. Agora eu vou falar uma coisa para vocês sobre pesquisa, viu? Rapidinho, porque eu tenho dois assuntos importantes. Gente, olha, eu já fiz pesquisa, viu? Num estágio. Você sabe como é que funciona? O responsável, ele manda você para aquele local, bem onde é contra o que ele é a favor deles. Aí a gente faz a pesquisa tudo direitinho e entrega para ele, entendeu? Aí ele analisa e ele coloca exatamente o que é do interesse dele. Não existe uma que é fiel, elas são todas falsas. Eu não acredito em pesquisa. Você lembra na época daquele governador que dava que ele estava lá embaixo e tudo, entendeu? Esqueci o nome dele. Aquele antes do... Esse que está agora, como é o nome?
Jacques Wagner.
Não, o outro.
Rui Costa?
Gerônimo? Rui Costa, exatamente, né? Quando amanheceu o dia, o que aconteceu, o Rui Costa é eleito. Aí eu liguei para o meu genro, você está bem, dona Graça? Você não viu a pesquisa? Então, gente, pesquisa não existe, elas são falsas. Ela é a favor de quem tem interesse dele, tá bom? Agora eu vou falar o meu assunto que eu quero falar, muito importante. É dois. Gente, olha, é a respeito de onde era o antigo camelódromo. Camelódromo não, Saque. Gente, aquilo ali está abandonado no centro da cidade e está correndo risco para a população. Eu vim a quarta-feira da rua, tamanho 2 horas da tarde, vinha um senhor lá de dentro subindo as calças, você entendeu? E de bicicleta, empurrando a bicicleta. Você já imaginou o perigo? A minha neta, ela faz faculdade, então ela vem 5 horas, ela fala assim para mim, minha mãe, eu morro de medo. A gente passa ali, às vezes não tem ninguém, gente, um espaço enorme daquele abandonado no centro da cidade. O outro é o camelódromo, né? Umas pessoas estavam conversando comigo, precisando de espaço para trabalho, e me falou, dona Graça, o camelódromo abandonado enquanto a gente precisa, né? Eu digo, olha, sabia... Até Raimundo Mônaco pediu à prefeitura para me dar uma parte do camelódromo. Talvez se tivesse me dado, eu tenho certeza absoluta que não estava como está abandonado, né? Então, existe coisa que a gente tem que falar, não adianta. Temos que abrir a boca e falar. Camelódromo abandonado, entendeu? No centro da cidade, enquanto puderia ter aí tanta coisa, a prefeitura alugando tanto espaço... Podia reformar o camelódromo e ia ser ali um ponto turista maravilhoso, né? E esse outro aqui do... do saque, onde era o saque. Isso é um absurdo. Agora, o outro assunto, ô Mário, é sobre o lixo. A prefeitura tem trabalhado muito sobre lixo, o lixo, e eu vou falar a respeito do meu bairro. Viu? Segunda-feira, não, foi terça-feira, eu ia saindo 10 horas, chegou um caminhão. Rapaz, olha, pegou todo o lixo que estava, porque eles tinham limpado tudo. E o lixeiro e o pessoal tinham enchido ali aquele poste da entrada, Mário, de lixo, entendeu? Pois eles foram limpar tudo. Aí você acredita que quando foi 2 horas, já tinha colchão, sofá e tudo. Então, gente, merece que a prefeitura faça aí uns panfletinhos, distribua de porta em porta. Quem põe lixo fora do local, pagar multa, colocar uma câmera, porque é falta de responsabilidade. Nunca o governo vai estar satisfazendo esse povo. É muita falta de responsabilidade isso. E a outra coisa, Mário, é que eu já fiz a polpa da Cajá. Qualquer hora eu vou marcar para vocês em Tamaçuca aqui comigo.
É, pra tomar esse suco aí maravilhoso com minha amiga Graça. Ela que vai preparar aí com muito amor, carinho pra gente. Só Priscila, ano passado, que aproveitou a safra, né? Levou aí o fruto e ainda tomou o suco aí com Graça. Esse ano, todos nós vamos lá, viu? A equipe inteira. Valeu, Graça. Um beijo. Obrigado pelo carinho. Graça trouxe aí 8h29. Temos um minutinho aqui pra gente falar sobre isso. Três coisas importantes, né? Além do suco, que é a quarta coisa muito boa. Primeiro foi a questão do camelódromo e o saque, né? As duas coisas aí juntas que ela trouxe aí. Precisa realmente, não só esses dois espaços públicos, precisa todos eles, inclusive, a gente estava falando sobre isso, alguns terrenos, né, que fica aí abandonado, que tem ali na Rio Camaçari, próximo ao saque, ao Posto Papagaio ali, aquele terreno já está antiguíssimo ali, aberto. Aquilo há 30 anos, eu era menino, gente, eu era menino, aquele terreno aberto ali.
Rapaz, se você era menino...
Era menina.
Tava a ter muito, mas muito tempo. Tem muito tempo, rapaz.
Tinha 5 anos.
Eu concordo.
5 anos.
Se você era menino, meu irmão, e ainda continua assim.
E aí você tem, na verdade, Tairone, aqueles espaços ali, tem antigo fórum, tem outros empreendimentos. Precisa, gente. A prefeitura aí, se for um órgão público, for um espaço público, fazer murar, tapumar, fazer o que for. Se for particular, forçar o dono a fazer, a cercar, colocar um muro, fazer o que for, para evitar esse tipo de acidentes, de risco, porque muitas das vezes o rapaz estava só fazendo sua necessidade fisiológica, né? Mas saiu levantando as calças. Isso, na verdade, passa a beirar agora o quê? Atentado violento ao pudor. Não é isso, Tairone? De uma necessidade do cidadão ver ali aberto, não é o local adequado, mas a gente sabe que as questões fisiológicas não espera tempo, menos espaço aberto que você acha, você putuca o dedo. Mas aí ele levantou as calças, segundo a Graça, já no meio ali do terreno, na rua, né? Então, gente, corre o risco de sair. Se não tivesse o espaço aberto, ele ia fazer nas calças, necessidade dele, e não iria estar baixando ali, suspendendo a calça para ninguém observar. Porque é um risco para as mulheres. Mulheres têm medo disso mesmo. Têm medo.
Esse dia, ô Mário, ontem, foi ontem, uns 2 ou 3 dias aí... Eu vi uma mulher fazer isso num terreno baldio, sair levantando as calças.
Mas senhora, você não ficou com medo? Idade.
Não é que eu fiquei com medo, eu acho perigoso.
Perigoso, isso é verdade.
Porque.
Até ela entrar pra fazer necessidade. Você
entendeu?
Já é um risco.
É perigoso, né? E é um terreno ali pronto, naquela rua, Mário, onde fica ali o Senai, né? Tem aquela escola técnica aqui embaixo. Aqui,
ali é o Cato, o antigo Cato ali.
Ali é o antigo Cato. Isso, antigo Cato. Não tem um terreno isso, ali do lado do Tabandonão Baldio?
Isso, ali já seguindo para subindo ali pra Bomba, Gleba B.
Isso. Mas isso. Assim, direção quem vai pra feira.
Isso, é isso.
De lá pra cá.
Você indo Bomba, isso, Bomba, é Gleba B.
Isso.
Natal.
E voltando. E aí ela saiu literalmente suspendendo a calça.
E ali, meu amigo, você passa ali uma fé de...
Dava pra ver a roupa íntima. O
local totalmente
sabendo. Ela suspendendo a calça. E eu achei aquilo tão absurdo. Eu digo, rapaz...
Porque ali tem umas paredes ainda, né? Tem umas paredes.
Sim, ela foi...
Ali...
Já teve várias reclamações de um tarado que ficava ali. Para puxar as mulheres. Inclusive, teve uma senhora que sofreu ali, naquele espaço. Então, muito bem lembrado por Graça, esse terreno baldio, não sei o que se faz. não sei se é Infra, não sei qual é o órgão.
Deveria ser a SEDU, né?
Se é SEDU, que é responsável, acho que é SEDU. A SEDU que é responsável. É, meu amigo Leite, dá uma olhada aí nesses terrenos aí com o prefeito para tomar uma providência. Ou esses caras cuidam do terreno, fecha tudo bonitinho, ou toma o terreno.
Faz a melhoria, ou faz a melhoria e IPTU. O lixo, né? A Graça já disse tudo já. A prefeitura limpou e jogou no local inadequado, Teirone, multa. Agora tem que colocar fiscal, sem ninguém para fazer isso.
Agora lixo, Mário, verdade. Olha, lixo. Eu nunca vi um prefeito sair jogando lixo na rua. Não, prefeito nenhum, não tô falando só daqui.
Não, isso é isso.
Lugar nenhum.
Tá certíssimo.
É, prefeito ou vereador. Descarte de lixo, e a gente vê que as pessoas abusam em relação a isso aí. Ô, Mário, agora eu vou e volto. É, deveria-se ter, nós já deveríamos ter algumas matérias nas escolas para trabalhar alguns assuntos que, para mim, são assuntos determinantes para você viver em sociedade. Por exemplo, questões ecológicas, Mário Augusto, cuidado com a natureza. Tínhamos que ter isso aí. Outra, esse negócio tinha que reprovar mesmo.
Básico, né?
É básico. É noções de trânsito, sabe? O convívio em sociedade. Uma matéria assim, né? Pra você, pra a criança, ela entender que ela não pode som. Pra não crescer e depois ficar com esses paredões aí no meio da rua, né? Na casa do vizinho, perturbando.
Quer não ficar. Eu aconselho quem quer estourar os típanos, compra um headphone da.
Não, eu não quero, quer falar dos outros. Esses dias eu tava passando por uma rua, o cara jogou uma mulher, não sei quem foi, que jogou pela janela, mano, um negócio de iogurte, estava tomando. E aí da janela de casa e viu, jogou, quando eu digo, epa.
Se abaixou.
Rapaz, olha assim pra cima, eu digo, meu Deus
do céu. Quando não joga a fralda descartável. No meio
da rua,
meu irmão. Meio da rua.
Dentro de casa você atirar o cuidado pela janela.
Meu Deus do céu. Vamos lá, Pedro. 8h35, voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 719-9743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @glivisa_ Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos. Deixa eu ver direitinho aí. Tira aí da sala, desse lado da frente aí. Cadê, meu amigo? Ela tá bonitinha, né? Eu vou deixar pra falar pro nosso Tairone. Ele teve que se ausentar aqui. Vai pra uma outra atividade. Tairone é só correria pura, né, Priscila? Rapaz. Por isso que Marcos, se fosse meu amigo Marcos lá dos 46, ele dizia assim, ó, Tairone tá ganhando. Isso. Ô Cid, manda pra mim aí. Primeiro eu vou chamar aquele vídeo lá dos 46 de Rosalvo, os 46. Vamos lá, o nosso amigo Rosalvo, ouvinte lá dos 46. Manda lá pra gente, ele, a esposa, a família, todos os nossos amigos ouvintes, ouvindo aqui o nosso contato direto da nossa TV Baiana e também Líder FM. E ele mandou um vídeo aqui pra gente falando da questão das árvores, né? E Almir falou, Sidney, é com a defesa civil, né? Quando tá pegando ali nos fios e tal, pra fazer ali a poda, é com Coelba e defesa civil juntos, né? São os dois órgãos. E o município que tem que chamar a atenção da Coelba, tem que estar em cima pra... A Defesa Civil tem que notificar para poder realmente a Coelba fazer a poda da árvore com mais segurança e tranquilidade. Vamos lá, Devinho. Coloca o vídeo aí, Devinho.
Mário, meu amigo.
Bom dia.
Tá vendo aqui, ó?
Ó. E chovendo, né? Um risco.
Estão pedindo,
né?
Socorro aqui, velho. Socorro. Viu? O fio lá em cima, ó.
Cadê?
Já tá perto de partir, ó. Um fio de atenção, porque não dá para você ver aqui, ó. Entendeu? Vou aproximar mais um pouquinho aqui.
Aproxima aí.
Consegue, viu? Não dá pra ver, tá vendo?
Certo? Agora eu tô vendo
socorro
agora.
Socorro aqui, velho. Pelo amor de Deus. Viu? Anuncia aí ao o órgão competente aí, viu? Cortou só um pedaço ali, ó, tá vendo? Ó? Só um pedaço que eles cortaram, ó.
E aí, aqui, segundo...
Ó, aproximar mais você vê.
Isso, aqui, ó, segundo aí o morador, aí, baixa a imagem aí, Devinho, sem o áudio agora.
Mais nada, ó.
Triste aí, viu? Segundo o Rosalvo e a esposa dele, esse fio aí, Cidinha, é de alta tensão, viu? Esse fio é de alta tensão, chovendo, gente. Um galho desse aí pode se romper, pode partir, consequentemente o fio também, e causar uma tragédia, né, ali no Alto dos Noivos, no bairro dos 46. Agradecer ao ouvinte aí por estar mandando pra gente informação. Sidney já vai.